Olá para você que segue ligado no nosso site, o Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e dessa vez para a gente trazer os destaques e os fatores que devem seguir aí balizando os preços do petróleo. A gente tem visto aí na última semana o petróleo tem operado com queda diante do anúncio da OPEP e a gente quer entender todos esses fatores e para isso a gente convidou a Isabela Garcia, ela que é analista de inteligência de mercado da Stonex, já está aqui. Isabela, é um prazer conversar com você e, claro, destacar esses fatores que vão seguir no radar do mercado aí para o petróleo.
Com certeza, muito obrigada pelo convite.
Isabela, pergunto para você, como a gente tem visto os preços caminhando nessa semana e como você acompanhou esse anúncio da OPEP, como esse anúncio movimentou os preços?
Claro, bom, se a gente for considerar realmente a partir de segunda-feira, o petróleo tem apresentado sim uma queda, mas ela não tem sido tão expressiva quanto, por exemplo, que a gente viu nas semanas anteriores. E isso está muito ligado ao que você mencionou, que foi a decisão da OPEP no último final de semana. Então, começou a ter alguns rumores de que o grupo iria se reunir no domingo, no final de semana, e decidir por mais um aumento das cotas produtivas até o final do ano. E isso, de fato, ocorreu. Os países membros concordaram em um aumento de 137 mil barris por dia das cotas para dezembro. Seria o terceiro aumento consecutivo nessa medida, né? Então esse aumento se repetiu entre outubro e dezembro e acaba contribuindo para a percepção dos agentes, né, de que o mercado de petróleo está bastante abastecido e não terá problemas de no lado da oferta, né? E enquanto encontra uma demanda ainda mais fragilizada, por diversas questões, incluindo tensões geopolíticas, mas principalmente questões comerciais, né? Então, a decisão da OPEP em ampliar a produção até o final do ano reforça esse cenário de um balanço superavitário e uma forte formação de estoques em diversas regiões, né?
Isabela, pergunto para você, como que tá os estoques também era algo que o mercado falava muito. Muitos acreditavam que esses estoques estariam abaixo ou estariam estáveis, mas a gente recebeu aí uma notícia de aumento, um aumento forte dos estoques. Isso acabou movimentando também o mercado?
Sim, né? No caso os estoques americanos, eles vêm operando em queda, ou pelo menos em patamares mais baixos, né, em relação à média, durante a maior parte do ano. E nas últimas semanas, especialmente na semana passada, se teve um movimento forte de queda que contribuiu ali para dar um suporte para os preços. E aí o que aconteceu essa semana foi uma recuperação dessas reservas comerciais. Como eu disse, tem perspectiva sim de superávit, de formação de estoque em algumas regiões, mas também tem que tomar cuidado, né, porque alguns países, algumas regiões que são mais centrais para a formação de preço, encontram um balanço diferente do que a gente, por exemplo, vê na Ásia, né? E aí isso acaba tendo um impacto maior na precificação que a gente acompanha. Nos Estados Unidos, então, retomando, a gente via de estoques mais baixos e na semana passada teve uma forte queda. E o que aconteceu essa semana foi uma recuperação dos estoques comerciais e via importação. Ou seja, os Estados Unidos aumentaram suas importações de petróleo e isso principalmente foi o principal fator que levou esse aumento dos estoques comerciais essa semana, que aumentou mais do que o esperado e aí contribui sim para essa queda dos preços, mas vale destacar que foi um relatório misto, exatamente porque esse aumento dos estoques se deu via importação e os derivados, né, diesel e gasolina apresentaram quedas que contrabalanceiam um pouco essas perspectivas aqui para os próximos meses para o mercado americano.
Isabela, a gente nas últimas semanas acompanhou que as importações chinesas por petróleo estavam bem elevadas. Como vocês acompanham ainda esse cenário e a perspectiva é que essas importações devem continuar elevadas?
Sim, a China tem sido uma incógnita um pouco para o mercado quando se fala de demanda, né? Não se tem sinais muito claros se a demanda chinesa tem registrado um crescimento tão elevado esse ano em relação a anos anteriores, para algumas dificuldades econômicas que o país passa, mas os dados de importação ficam bastante expressivos durante a maior parte do ano. Em setembro não foi diferente. Isso se deve a uma estratégia que o mercado interpreta, né, de que a China estaria importando bastante petróleo, principalmente para compor suas reservas estratégicas. É claro que tem um grande volume que é direcionado sim para o parque de refino, que lá vai ser processado e vai ser consumido internamente, mas entende-se que esse movimento da China de aumentar importações é direcionado para a segurança energética, no sentido de recompor estoques, aproveitando esse momento de preços mais baixos de petróleo. As perspectivas é de que a China continue esse movimento enquanto os preços continuarem atrativos, o que o mercado entende que continua num patamar interessante para o país, né, para continuar importando. E se tem uma perspectiva de que ainda tem muito estoque que a China pode preencher por meio de importações, ou seja, esse ímpeto que a gente viu ao longo de 2025 pode se estender sim ao longo de 2026, porque eles têm capacidade sim de ampliar essas reservas estratégicas.
E Isabela, como fica com a questão das sanções? Porque a Rússia tinha imposto sanções das importações, das exportações, tanto para o diesel como do petróleo. Como está esse cenário? Como isso impacta, principalmente a China, que precisa demandar por mais petróleo?
Claro, as sanções foram novas sanções, né, novo pacote que veio tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, colocaram mais pressões ainda sobre os fluxos russos, né? Então a gente já vinha desde o início do conflito esse aumento de pressões sobre o mercado de petróleo e derivados russo, que ganhou um novo capítulo, né, mais recentemente, com sanções direcionadas a empresas do segmento e possíveis sanções secundárias a agentes ou empresas que mantivessem comércio com essas empresas sancionadas, né? E ainda se tem muitas dúvidas sobre como essas retaliações, né, como essas medidas podem impactar o fluxo e o mercado global de petróleo como um todo, né? As empresas têm um prazo de até o dia 21 de novembro de cessar comércio ou relações com essas empresas afetadas. A China é uma grande importadora de petróleo russo, não só ela, como a Índia. Então, se tem algumas incertezas de se esses países irão efetivamente reduzir as suas compras de petróleo russo. E caso isso aconteça, caso eles realmente preferem se afastar do petróleo russo, acabariam se voltando para outros fornecedores que não estão sancionados, e aí poderia causar uma aperto, né, na oferta de petróleo não sancionado. Mas, de novo, não se tem muita certeza sobre como esse movimento irá acontecer. Se tem muitas questões em aberto e o mercado tenta precificar esses movimentos e antecipar, né, esses impactos, mas ainda está bastante em aberto.
Isabela, a gente sabe que o Brasil, ele também precisa você e a gente, o agronegócio principalmente, usa bastante o diesel. Você acredita que isso pode acabar refletindo sobre os produtores aqui no Brasil, essas sanções da Rússia?
De certa maneira, o Brasil já sente um pouco as pressões da guerra, no leste europeu, quando a gente fala de importação de diesel. Isso nem se dá tanto pelo lado das sanções, mas sim pelos efeitos da guerra mesmo, quando a gente fala de ataques ucranianos contra refinarias russas, e isso limita a capacidade deles de produzirem combustíveis e causa até mesmo algumas crises de abastecimento em regiões específicas da Rússia. E isso, no geral, acaba limitando a quantidade de diesel, né, disponível nível no mercado internacional, via Rússia. E o que a gente já observa recentemente nas importações divulgadas pela MDIC, mas também nos lineups, que as importações de petróleo de diesel russo têm reduzido nos últimos meses, muito provavelmente ligadas a esses fatores, que acaba impactando a vantagem que o diesel russo teria sobre outras referências. E aí a gente vê o Brasil e os agentes diversificando e procurando outros players para suprir, né, esse volume que a Rússia tem deixado de oferecer, né, e também buscando opções mais atrativas ou competitivas também. Então, o Brasil tem buscado diversificar a sua gama, né, de fornecedores de diesel recentemente.
E Isabela, voltando um pouco do petróleo, eu estive em Balsas durante a inauguração da Impasa, uma biorrefinaria de grãos, e eles pontuavam sobre isso. Eles falaram assim: olha, a gente vai ter um maior aumento de etanol na gasolina e o Brasil não vai precisar mais importar. Como você está vendo esse cenário? Você acredita que nós, com o etanol, com a produção, de grãos, né, para fazer combustível, você acredita que a gente também vai ficar cada vez menos dependente?
Eu acho que, em linha geral, a gente pode considerar que sim. A gente já observa em períodos que se tem uma maior produção, oferta de etanol hidratado e por consequência, preços mais atrativos para os consumidores finais nos postos de combustíveis, a gente já vê um declínio da demanda por gasolina C. E mais recentemente, com o aumento da mistura para o E30, né, a necessidade de importar gasolina tem diminuído. Mas, de novo, isso vai depender muito da dinâmica de oferta de etanol e da relação de hidratado com a gasolina nos postos, nos principais centros consumidores. Dá para dizer que a gente vai se livrar 100% das importações de gasolina no curto prazo, falo esse ano, no próximo ano? Não, mas se, não necessariamente porque há um déficit interno de gasolina, mas sim por algumas questões logísticas, né? Quando a gente pega as importações de gasolina, elas se concentram mais em portos do norte e do nordeste, onde são regiões, né, que estão mais afastadas dos centros de refino aqui do centro-sul, né? Então, internalizar a gasolina que é produzida internamente, às vezes não é tão vantajoso ou é mais custoso do que importar gasolina, de outros países, né? Então, talvez essa relação, por conta de infraestrutura e dinâmica de preços internos, continue favorecendo um certo volume de importação de gasolina nessas regiões que eu já citei. Mas é claro que a gente está numa situação muito diferente do mercado de diesel, por exemplo, né? Hoje a gasolina importada representa um percentual muito baixo em relação à demanda, comparado com o diesel, por exemplo, e com uma entrada mais massiva de etanol, favorecendo, né, essa dinâmica do biocombustível, isso tende a se aprofundar ou pelo menos se manter nos próximos anos.
Exatamente, quando eu estive lá, eles pontuaram sobre isso, que o Nordeste era um grande importador, né? Precisava comprar de outros países para abastecer, e a Impasa lá naquela região teria um certo alívio nessa produção de combustível. Bom, Isabela, eu agradeço a sua participação aqui. Claro que eu vou te convidar para voltar para a gente pontuar sobre os cenários que vão movimentar tanto o petróleo quanto a questão de combustível, que é muito importante para o agronegócio.
Tá certo, podem chamar sempre. Muito obrigada de novo pelo convite.
Então, você acompanhou a entrevista com a Isabela Garcia, ela que é analista de inteligência de mercado da Stonex, pontuou sobre o petróleo que tem operado com quedas após o anúncio da OPEP nesse último final de semana e está no radar dos investidores. Aí, o contrato Brent, com vencimento para dezembro 25, encerrou esse período com uma queda acumulada de 1,32%, posicionando aí em 65,07 por barril. Então, é um preço aí que tem que ficar no radar, e a semana inicia com os investidores ponderando essas perspectivas dos impactos dessas novas sanções americanas contra a Rússia. E a Isabela trouxe todos os detalhes na edição de hoje desse boletim do petróleo. Bom, eu fico por aqui, mas claro que eu convido você para acompanhar essas e outras informações ao longo da nossa programação aqui do Notícias Agrícolas. E claro, a gente se vê nos próximos boletins.
Sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
E aí você, curte gente, natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Um cowboy desbravando o Texas. Trazendo informações sobre os brasileiros que construíram suas vidas por lá.
Botar um limite pra falar assim, ó, eu vou estar com 50 montando em tudo.
Ah, não sei, rapaz.
Gerson TC, no trecho.
Aqui no BR TV Max.
Toda quarta, às 8 da noite, aqui no BR TV Max.
Você já deve ter ouvido muitas pessoas no Brasil pedirem uma política industrial. O Brasil precisa de uma política industrial. Mas a primeira coisa é, se realmente a política industrial fosse bom, por que que esses planejadores de política industrial ou de qualquer outro planejamento central, eles então não fazem fortunas, já que eles podem prever o que seria bom para a indústria brasileira? Na realidade, eu estou aqui na Finlândia, em Helsinki, e aqui você tem um bom exemplo de como isso não funciona, o planejamento central. Em 2002, a capa da revista Forbes foi de uma empresa aqui da Finlândia chamada Nokia. E o título era o seguinte: quem pode parar o gigante Nokia? Ela liderava de forma absoluta o mercado de telefonia. Mas o problema é que a política industrial da Europa naquele momento era apenas o 2G, porque eles acreditavam muito no sistema de transmissão de voz. Como o mundo mudou e foi para a transmissão de dados, a política industrial praticamente freou a Nokia e ela ficou burocrática e lenta, não conseguiu acompanhar, e aí esse gigante desmoronou e hoje basicamente praticamente ninguém ouviu falar mais da finlandesa Nokia, resultado da política industrial da Europa. Então, pense bem nisso. Na realidade, política industrial é você remover as barreiras à inovação. Afinal de contas, você já pensou se no Brasil a gente pedisse uma política musical para guiar a produção de música no Brasil? Isso seria motivo de risco. Então, o planejamento industrial, na realidade, você está tentando substituir o mercado. Só que o mercado, ele é que é o verdadeiro gerador de informações confiáveis e não a ignorância, às vezes, dos planejadores centrais.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BR TV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui, no YouTube do BR TV Max.
Invista em energia solar, deixe o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar no Brasil.
Chegou a hora de testar seus conhecimentos sobre o mundo do agronegócio com o nosso AgroQuiz. Qual é o espaço de tempo entre o plantio e a colheita do milho? 1 a 2 anos, 6 a 8 meses, 30 a 50 dias, 120 a 180 dias.